Ainda que tenhamos estudado bastante sobre a oração, ainda que o tema da oração tenha sido bastante abordado em estudos anteriores, parece que precisaríamos prosseguir nesta busca de aprofundamento dessa ferramenta que é tão simples como a oração. Pelos informes, pelos contatos que temos tido, pelas orientações que temos recebido por parte da instrução interna, a oração, ela precisaria ser mais praticada e aprofundada. Então, como muitos de nós têm o hábito orante, já oram uma grande parte do dia nos monastérios, existe um ritmo de oração bastante intenso instalado nos grupos, existem grupos de oração, existem grupos de serviço que praticam também a oração. Então, isso significa que nós temos que não só repetir fórmulas, mas nós teríamos que buscar encontrar um estado orante, que é algo diferente. Então, existem muitas orações, inclusive orações que recebemos, que são próprias para estes tempos ou para estes grupos de trabalho que têm participado das tarefas de serviço, dos estudos. Mas o que será que está faltando? Por que será que, apesar de nós estarmos exercitando as orações, é pedido que oremos mais? Há uns dias atrás, estávamos num encontro de oração e, num momento quando um pequeno grupo estava reunido, a hierarquia se fez presente. A hierarquia são os nossos instrutores internos, o que se chamava de mestres de sabedoria, aqueles seres e aquelas consciências que guiam as nossas almas, que guiam as nossas mônadas, que nos instruem interiormente. E foi esclarecido de que o grupo havia alcançado um estado de devoção emocional, ou seja, as pessoas haviam ficado entusiasmadas emocionalmente, as pessoas haviam colocado emoção, afeto no trabalho orante, mas que a devoção não havia sido alcançada, a devoção mais profunda. Então, talvez por aí, por este caminho da devoção, algo que temos que descobrir, nós possamos encontrar uma via para aprofundar o trabalho orante. Um trabalho orante que deveria estar acontecendo ao longo do dia e ao longo da noite. Então, é mais do que uma repetição de algumas fórmulas de oração, apesar de nós podermos usar dessas fórmulas como instrumento para chegarmos no estado orante. Então vamos ver. Eu posso ter uma pequena oração, uma frase que eu mesmo escrevo sob inspiração, ou alguma fórmula que já exista e que é transmitida pela hierarquia como algo necessário, como uma ferramenta de trabalho. Então, temos várias orações. Eu uso a oração como um instrumento para que eu possa entrar num estado orante. Agora, o fato de eu repetir uma oração não quer dizer que eu esteja orando, está claro? Então, a repetição de uma fórmula de oração, ela é necessária, a repetição faz parte do trabalho. Mas só repetir não adianta. Podemos pegar uma oração, oração à Mãe Universal, por exemplo, que temos usado bastante, e dizer: nós te saudamos, ó Mãe Universal, muitas vezes, e não acontecer nada. E podemos usar esta fórmula orante e mudarmos de estado, e entrarmos num estado realmente que vai nos levando para transcender. Então, a oração deve sempre nos levar a transcender. não é suficiente nós fazermos a oração para cumprirmos com o compromisso, ou para nós ficarmos com a consciência tranquila que oramos. Então, por que será que, mesmo orando, a hierarquia nos pede que oremos mais e nos alerta que a devoção emotiva, emocional, não é suficiente? Não são esses fogos que vão nos colocar em contato com os níveis que transcendem o caos. Como está o plano mental humano hoje? Como está o plano emocional? Como está o plano etérico, físico? A condição das águas, a condição do ar, a condição dos alimentos? Como está o plano astral, o plano psíquico? Nas cidades, nas nações, o medo, tudo isso que circula no campo psíquico humano, aonde que as mentes estão focalizadas, qual é o interesse da grande maioria das pessoas. Se nós imaginarmos o que se passa com toda a população mundial pensando sem parar, sentindo, reagindo sem parar, e tudo o que acontece nas cidades, o que acontece com as guerras, qual é o movimento no campo planetário, na consciência do planeta? Se nós imaginarmos que o plano astral é como um grande oceano de substância emocional, que o plano mental é como um grande oceano de substância mental, isso é material, substância mental, substância emocional, substância etérica e física, tudo isso é material. E essas massas mentais, emocionais e etéricas se deslocam permanentemente. O que acontece com milhões de pessoas, hoje com os meios de comunicação, colocando a sua atenção no mesmo assunto, ao mesmo tempo? As notícias, coisas que acontecem em alguns países, que são transmitidas pelos noticiários. Então, existe hoje uma certa condição psíquica que não existia antes. Isso nós temos que ter presente. Ou seja, o deslocamento de massas energéticas no campo psíquico hoje é muito maior. Inclusive, pelos meios de comunicação que não existiam no passado. Hoje acontece algo em algum ponto do planeta e em poucos momentos, grande parte da população mundial está com atenção naquilo. E a contaminação deste campo psíquico também é muito maior do que alguns anos atrás. Então, o tipo de forças que circula no campo psíquico é de uma qualidade, é de um ímpeto maior do que em tempos passados. Então, é como se a temperatura do campo psíquico estivesse mais alta. O movimento, o giro das forças no campo psíquico está mais intenso. Então, uma situação é nós vivermos onde sempre vivemos e termos, ao entardecer, uma brisa. É uma brisa, está bem. Mas, atualmente, não tem mais uma brisa. Atualmente, tem um vento que sopra forte. E este vento começa a soprar cada vez mais forte. Então, as condições nas quais vivíamos não são suficientes para nós estarmos diante daquele vento. Mudou a condição. Então, a condição psíquica no planeta não é a mesma de alguns anos atrás. O estado mental das pessoas, ou nosso, não é o mesmo. Existe um movimento crescente de instalação de um caos. Então, hoje, vivemos momentos de confronto entre forças caóticas e forças negativas. Nós vivemos momentos, e isto se dá por meio das situações da vida, nas cidades, no mundo profissional. Então, o que acontece com os sistemas de saúde, com os sistemas da educação, com a vida nas cidades, todas as coisas, nós começamos a assistir uma desagregação. E isso se reflete até nos estados de saúde das pessoas. Então, as pessoas encontram uma condição que é normal ser enfermo. É normal das pessoas. As pessoas passam a maior parte do tempo preocupadas com os exames, com o que elas estão sentindo, com os medicamentos que vão tomar, tomam cada vez mais medicamentos. Então, onde estamos? E por que será que, em meio a esta condição caótica crescente, que a maioria de nós está adormecida, porque a maioria de nós continua vivendo a mesma vida, como há um ano atrás, há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, há 30 anos atrás, as pessoas continuam vivendo a mesma vida, não percebem o que está acontecendo. Mesmo as boas pessoas, mesmo as pessoas que responderam em algum grau o chamado que tiveram um dia para a alma, o chamado que tiveram para servir, continuam vivendo da mesma maneira. Ainda que o local onde ela viva esteja num grau caótico crescente, ela aumenta o muro da casa, coloca arame com cerca elétrica, aumenta as grades das janelas e continua vivendo da mesma maneira. A atitude, as prioridades, o interesse, o foco da atenção. Então, é realmente uma situação crítica. É uma situação crítica, porque a questão, o ponto central, não são os fatos externos. A questão central é o foco da consciência. É o foco da consciência. Então, que exista uma desagregação geral da moral, da ética, do próprio funcionamento da vida, da relação com a natureza, da relação entre as pessoas, daquilo que são os sentimentos. Roubar é normal, mentir é normal, trair é normal. Então, estamos vivendo tempos proféticos, tempos que foram anunciados nas profecias. Então, isso faz parte deste final dos tempos. Está bem. Mas qual é a nossa atitude dentro disso? O que nós estamos fazendo aí, um dia depois do outro, uma semana depois da outra? Este é o ponto, percebem? E este é o ponto que nós temos que refletir, porque a cada dia essa reflexão precisa ser feita. Porque o movimento planetário é crescente e a nossa atitude, a nossa renovação, o nosso despertar tem que ser crescente também. Se hoje eu desperto para algo, compreendo algo, então eu vou buscar colocar em prática isto de imediato, colocar em prática aquilo que eu compreendi. E amanhã eu devo compreender algo mais. Não vou ficar parado na minha compreensão. Eu não vou ficar parado na minha condição de boa pessoa, que faço a minha vida num momento de caos planetário. O que será que o universo espera de nós? E por que será que a hierarquia insiste, Mahindra especialmente, quando se manifesta, pede oração? As hierarquias repetem uma mesma instrução, que oremos. É sinal que não estamos cumprindo, ou não estamos fazendo da maneira correta, ou com o impulso correto. Está faltando algo. E dia após dia, semana após semana, mês após mês, a situação planetária se agrava. e mais almas mergulham no caos. Mais almas são absorvidas pela obscuridade. E nós, o que fazemos? Onde estamos? Esse é o ponto. Onde estamos como consciência? Qual é o foco da nossa consciência, o foco do nosso interesse? Para que vivemos? Fomos alertados recentemente de que a nossa devoção é emotiva. Nós ficamos emocionados, nos compensamos com a nossa emotividade e continuamos vivendo do mesmo jeito. Então temos que buscar esse impulso da devoção, que é uma energia que faz as plantas crescerem em direção à luz. Esta é a energia da devoção. As plantas buscam a luz porque as plantas, o reino vegetal, exprime essa energia devota, que é uma energia que nós chamamos do sexto raio. Então, existem sete energias básicas que lidam com o universo material e uma delas é o sexto raio, esta devoção, que é diferente de emoção. Então, se esta devoção nos leva em direção à luz, este movimento ascendente, nós precisamos disso. Nós precisamos de devoção para sairmos do ponto onde estamos, porque a natureza humana acomoda. A entidade humana, que é esta entidade na qual estamos encarnados, esta personalidade, este ego, isto é uma entidade. Então, plano mental, plano emocional, etérico, físico, isso forma uma entidade, isso tem vida própria. Existem personalidades que a alma não está ali e a personalidade funciona. Vazia da alma. Isso não é algo eventual. Muitas almas hoje estão distantes, não podem chegar na personalidade. E a personalidade funciona aqui fora por conta própria. Existem personalidades que os corpos sutis estão prisioneiros em subdimensões de baixa densidade. E aqui a pessoa funciona incompleta. Tem sensações e está incompleta. E dentro deste processo crescente, planetário, nós precisamos então encontrar em nós esta possibilidade de ascender, de subir como consciência. E este movimento deve ser contínuo, é um movimento contínuo, e para isso precisamos da devoção. E esta devoção, que pode ser nutrida pela oração, se for uma oração sincera, uma oração desperta, nós vamos, por essa devoção e pela oração, descobrir o sentido do serviço, do servir. Porque nós achamos que servir é fazer uma boa ação, ir na creche, ir no asilo. É mais do que isso. É isso também. Mas se nós começarmos a acender, a ativar este fogo da devoção, e se nós começarmos a buscar o estado orante, que é mais do que repetir fórmulas. O estado orante é um estado de transcendência. Por isso Santa Teresa falava dos graus da oração, porque a oração nos leva a transcender, a sair do estado humano. A oração nos leva a comungar dos níveis superiores. A oração nos leva à contemplação. Então nós começamos orando e vamos chegar à contemplação. Isso é um universo que é desconhecido, que está aí para ser conhecido. Irmãos nossos chegaram nisto, viveram. Mas para nós, isso precisa ser conhecido. E se nós vamos nessa direção, nós começamos a comungar de um espírito do serviço, que é algo que começa a habitar em nós todos os momentos do dia. Agora, por exemplo, agora nós podemos estar interessados no estudo ou não estar interessados, podemos estar pensando em outras coisas, podemos estar inquietos, nos movimentando na cadeira. E é assim que funcionamos ao longo do dia. A mente vai numa direção, o emocional cai em outra, o corpo físico se rebela, porque as forças da entidade humana não estão controladas. Não existe uma unidade de propósito na entidade humana. E o que a civilização, o mundo, faz em nós é nos desagregar cada vez mais. Já viram que os impulsos nos comerciais, na televisão, na música, são cada vez mais dispersos. As imagens mudam rapidamente, a música, os sons, não existe uma cadeia de sequência que conduza um pensamento com início, meio e fim. Então, todos esses impulsos que estão na música, na mídia, isso vai nos levando a estar cada vez mais desagregados. E quando chega o momento de nos concentrar, de ter um pensamento com início, meio e fim, e haver um intervalo entre o pensamento seguinte, não, a nossa mente é confusa, os pensamentos não terminam, somos invadidos por pensamentos em todas as direções, sentimos coisas que não são nossas, assumimos hábitos que não são nossos, porque nós entramos no pensamento coletivo. Desejamos aquilo que o coletivo impinge em nós, aquilo que o coletivo introduz em nós. Não somos nós, nós deixamos de ser nós. E vivemos como fantasmas, como zumbis, como fantoches, e vamos aí vivendo como mortos-vivos. Então precisa estar vivo na vida. Estar vivo na vida é nós começarmos a encontrar o que nós somos. Então, para isso, a devoção é necessária. A oração é um instrumento para isso, para nós perfurarmos essa camada do psiquismo terrestre. Como que nós vamos romper essa camada psíquica? Essas formas pensamento, essas formas sentimento, isso é uma capa escura. Não vamos nos enganar. Nós podemos dizer, não, está bem, eu aceito ficar aí onde eu estou porque é mais cômodo. Por quê? Para que eu possa perfurar essa camada, vai exigir que eu saia de mim mesmo. Então é mais cômodo eu ficar como está. Agora, se eu vou transcender, tenho que perfurar esta camada. E a oração é um instrumento. A devoção é um ímpeto, é uma energia de elevação que é necessária. E se nós vamos nessa direção, nós vamos descobrir o espírito do serviço, que é uma capacidade, é algo, é um movimento que começa a surgir dentro de nós, que está ligado à alma, está ligado à mônada, que nós começamos a nos unir à vida, ao reino vegetal, às águas, ao ar que respiramos, ao irmão que necessita mais do que nós. Nós começamos a estar na vida de outro modo, isso o serviço faz. Antes disso, o nosso funcionamento é todo teórico. Nós estudamos, fazemos as coisas como queremos, não de acordo com a necessidade, não, vejam bem, fazemos as coisas como queremos, usando o livre-arbítrio, vivendo uma vida que, não sei se é uma vida evolutiva, é uma vida que queremos levar. E damos a desculpa que é uma vida kármica. Então, faz, não, isso é kármico. E vivemos como queremos, cristalizados como queremos, uma vida de conforto. Conforto aí não é só conforto material. O conforto é o acomodamento da personalidade. É este acomodamento, este peso. Sabe quando senta no sofá? Está acomodado. Não quer ser incomodado. Faz o seguro de saúde, faz o ultrassom, toma os medicamentos, cada um de uma cor, e está acomodado. E as pessoas, a natureza humana, se acomoda em coisas ruins. A pessoa está num estado de sofrimento e se acomoda ali. Existe uma situação familiar caótica, a pessoa se acomoda ali. É esta inércia, é este peso que é alimentado pelo mundo. E atrás do mundo está todo o sistema. O sistema alimenta esta acomodação. E as pessoas entram nisso, bebem isso, se alimentam disso. Então não nos enganemos. Nós podemos dizer, eu não quero. Não quero, não estou disposto, isso não é para mim. Eu prefiro, vou seguir isso que eu estou fazendo, o que é mais cômodo. Então está bem, está dentro do livre-arbítrio, fazemos assim. Agora, desculpas de que é uma situação kármica, que não, isto é teoria, não é assim, porque o karma muda. Nós estamos hoje na lei da misericórdia, que é uma lei cósmica, que, quando desce, transforma o karma material. E a hierarquia está dizendo, ore e sirva, vá servir aqueles que necessitam mais. Com isso, a vida se transforma. Agora, o que nós fazemos? Oramos quando queremos, ficamos com a consciência tranquila. Repetimos algumas vezes a oração da Mãe Universal, vamos no grupo, não? Tomamos chá, oramos pela fome no planeta, termina a reunião de oração, tem uma mesa farta, não? Entramos naquela mesa com toda gula, não falamos de boca aberta, tudo isso que é a nossa vida normal. Depois vamos servir, na hora que queremos, aonde queremos, da maneira que queremos, e ficamos com a nossa vida. Tem pessoas que mudam de casa, se aposentam, não têm um salário no final do mês, e serve aqui, ora ali, e está acomodada. Isto é um cemitério a vida das pessoas. E olhem nas cidades como é. Às vezes o cemitério, pelo menos, tem umas flores, é gramado, tem um pouquinho de verde. A nossa vida é um cemitério. Então, será que é isso o planeta? E a hierarquia está aí, persistindo. Orem, sirvam, orem, sirvam. E o ensinamento é este, orem, sirvam. E diz a hierarquia que conta com um número cada vez menor de servidores, de almas abnegadas. Um número cada vez menor. A necessidade aumenta e os servidores diminuem, porque vão fazer a vida própria. Diminui o número de servidores enquanto a necessidade aumenta. E servidor não é cumprir alguma coisa assim, no, nos locais que precisam. Servidor é quem está com a alma ativa. Então, quando a alma está presente, a pessoa está servindo. A alma ativa. E a alma, para descer aqui, precisa ter um canal aberto. Então, nós, humanamente, temos que nos voltar para a alma. Temos que aspirar, chamar, invocar, transcender, superar os nossos limites, querer nos mover, senão nós estamos nos enganando, esse é o ponto, estamos nos enganando, não é suficiente participar de grupo de estudo, de grupo de oração, entrar para o monastério, colocar hábito, não é suficiente, porque a natureza humana, ela tende a acomodar. Então, a pessoa é ótima, é orante, começa a receber inspirações, acomoda. Isso não... É a alma, para começar, é a alma. A alma é transcendência. 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 Vocês estão bem onde estão? Estão assentados? Aí não serve continuar aí, tem que mudar. Vocês cumpriram algo bem feito? Amanhã tem que ser diferente. Não é suficiente você... Diante do universo, você fez uns votos. Amanhã tem que aprofundar os votos. Senão cristaliza, cristaliza. A natureza humana é assim. O ego humano é assim. Então não nos enganemos. Porque quem está aspirando, quem está desejando, é o ego. Então nós temos que romper um limite nosso. E por isso, no passado, os trabalhos intensivos eram colocados em situações extremas. As pessoas iam para o alto das cordilheiras, caminhavam a pé nas neves, as pessoas faziam grandes movimentos de austeridade para romper algo deste DNA, deste código genético. Senão nós ficamos nos enganando. As pessoas dizem assim: eu estou há 20 anos no trabalho. 20 anos? Você ainda está assim? Há 20 anos? Na verdade, nós estamos há vidas. Tudo igual. Mudamos de personagem. Continuamos a mesma vida. Mudamos de casa. Tudo igual. Mudamos de cidade. Tudo igual. Então, à medida que os tempos encurtam, porque o caos está à luta, o caos está se confrontando com as forças negativas. Não é nem mais a luta do mal com o bem. São as forças negativas e caóticas entre si. São as quadrilhas entre si. São os governos entre si. É o mal com o caos. E nós vamos ser levados por essa corrente? Vamos descer pelo esgoto dessa maneira? Bem, temos que chamar a nossa alma. Para isso, a devoção é necessária. Então temos que buscar em nós. Buscar em nós. Onde está essa devoção? Onde está isso que vai fazer com que eu saia de onde eu estou? Onde eu estiver não serve. Podemos partir desse princípio. Não serve. Não é suficiente. Não é suficiente para os tempos que vivemos. Temos usado um exemplo que é muito claro. Já dissemos esse exemplo em vários estudos, mas ele é claro. É aquela pessoa que vai para o escritório todo dia, correta, chega no horário, abre a porta do escritório, liga o computador, atende o telefone, é uma pessoa correta, todo dia, a rotina do escritório. E um dia a pessoa chega no edifício e o prédio está em chamas. A pessoa vai fazer a mesma rotina com o edifício em chamas, pegando fogo? Não vai. Então, diante da situação planetária, com o mínimo de consciência que nós temos, porque é um mínimo, nós sabemos, funcionamos com 8% da nossa capacidade, 8%. 8% são as pessoas boas. Uma pessoa que nós dizemos que é muito capaz, muito inteligente, muito todas as qualidades humanas, 8%. Nós, na normalidade, já estamos aquém, estamos regredindo. Nós estamos regredindo. Enfermidades que apareciam com 60, 70 anos, hoje são normais com 35. Degeneração do sistema nervoso, degeneração cerebral, isso é normal. E aí? Onde está a nossa alma? Onde está a nossa alma? E quando a alma surge, realmente a pessoa se transforma. É notório, muda o olhar, mudam os gestos, a pessoa ganha vida, porque a alma está presente. E como que a alma vai estar presente? É no serviço. É quando a pessoa se doa no serviço. Quando a pessoa começa a ir ao encontro da necessidade. E quando a pessoa ora, porque é a oração que vai perfurar esta camada escura do psiquismo no qual nós estamos. A oração devota vai perfurar esta camada. Então, está aí. A condição é essa. E nós ou assumimos ou não assumimos. Não existe meio termo. Ou você coloca o seu aparelho de rádio na estação, ou ele está fora da estação. No meio é ruído. Então, não adianta ser correto, não é suficiente nós irmos ao grupo de oração uma vez por semana, irmos na creche uma vez por semana. Não é suficiente nós vestirmos um hábito, sermos monges. Não é suficiente. Não é suficiente nós sermos o que nós somos. Não é suficiente. Nós temos que ser aquilo que existe para nós descobrirmos nosso potencial. Tem pessoas que casam, descasam, casam, descasam. A pessoa fica isso. A pessoa não compreende que o que ela tem que encontrar é o casamento interno. É aquela união mística com a alma. É o Cristo que tem que nascer dentro dela. E a pessoa sai de um relacionamento e entra no outro. Sai um, entra no outro. Então precisa despertar. A alma é o primeiro degrau. Depois da alma vem o resto. E sem a alma, nós somos mortos vivos. E se nós quisermos viver a nossa vida, como a maioria de nós, a alma vai para outra direção. Porque a alma não vai descer nisso que nós estamos fazendo aqui embaixo, que está muito envolvido com as forças negativas. A alma não vai descer aqui. Então, devoção, oração e serviço. Devoção, oração e serviço. Isto não é teoria, isto é o ar que respiramos. Isso é a nossa vida, onde estivermos. Agora, nós podíamos estar com a devoção para o alto, orantes e servindo na nossa atitude. Nós estamos dentro do espaço, porque nós estamos dentro do espaço. Estamos dentro do espaço servindo, como o sol, como as estrelas, como as plantas, como a vida. Então, nós vamos deixar de ser mortos vivos, se essa devoção, se esta oração e se esse serviço começarem a estar presentes. E aí um dia, à medida que vamos transpassando esses níveis, esta oração vai se transformando em algo que se chama contemplação. Nós começamos a comungar de algo transcendente. Isso está aí no caminho de todos nós. Mas nós temos que caminhar. E ninguém pode fazer isso por nós. Está bem?